A Esperança, Julián Cajón. Capítulo 5: O sustento da esperança. A Igreja nunca dá por descontada a fé. O mesmo se pode dizer da esperança. Por isso, os dois pecados contra a esperança são a presunção e o desespero. A fé e a esperança não estão ganhas de uma vez por todas. E são constantemente desafiadas pelos acontecimentos, pelas circunstâncias, como nos mostra a experiência de muitos de nós. Ponto 1. A dificuldade do caminho. Um amigo me escreveu: "A pergunta que trago no coração hoje é esta. Muitas vezes fiz experiência de que há esperança, mas diante das provações que a vida me obriga a atravessar, minhas pernas ficam bambas. Pergunto-me, sei que há esperança, mas não acredito até o fundo? Tenho pouca fé? Como faço para recomeçar toda manhã com a certeza de que há esperança? O encontro que me aconteceu parece não me bastar, mesmo tendo sido importantíssimo e tendo me gerado. Ainda bem que não basta. Você precisa, como todos nós, que aconteça agora. Uma vez que tudo o que aconteceu foi tão importante para gerar a pessoa que você é agora, toda manhã você pode olhar para o dia como parte decisiva do caminho que ainda deve percorrer para aumentar a sua fé, para descobrir a presença dele, único fundamento da nossa esperança. A aventura, então, recomeça toda manhã. E graças a Deus, acrescento eu, pois se me fossem poupadas as dificuldades, eu não poderia ver reacontecer a vitória de Cristo que preciso agora para viver." Outra pessoa observou: "Este ano passei a trabalhar no ensino público e encontrei alguns colegas novos muito preparados que têm me ensinado muito. Com certo espanto, vi neles um desespero de fundo. Por um lado, o compreendo, pois nasce de perguntas profundas sobre o que estamos vivendo ou sobre doenças de pessoas próximas a eles. Por outro, percebo que neles é um desespero real, um sentimento de estar rolando para o nada, que não me pertence. Não é que eu me mova com uma alegria específica, mas vejo que em mim há uma última trincheira que resiste e não deixa que a onda do nada me arraste. Trata-se de algo que sou e não de algo que sei fazer. Posso apenas pensar que nasce do encontro que me tomou, pois esta é a única diferença entre mim e eles. Tenho nas mãos uma esperança sem ter feito nada para merecê-la, mas entendo que não será mantida automaticamente. Não está ganha para a vida inteira se eu não a redescobrir. Preciso esclarecer para mim este ponto, porque na situação que estamos atravessando, vejo em mim e em outros amigos uma dificuldade, um ofuscamento. O fato de não se manter automaticamente é, paradoxalmente, aquilo mesmo que nos obriga a redescobrir o conteúdo da nossa esperança, para vencermos o ofuscamento. É uma situação existencial que o Papa Francisco tornou visível por meio de seu testemunho. Na noite de 27 de março de 2020, na Praça São Pedro, ao entardecer, assim começa o Evangelho que ouvimos, de Marcos. Desde as semanas que parece o entardecer, parece cair a noite. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades. Apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e de um vazio desolador que paralisa tudo à sua passagem. Pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-no os olhares. Revemo-nos temerosos e perdidos. À semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furibunda. Demo-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários. Todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E neste barco estamos todos, tal como os discípulos que, falando a uma só voz, dizem angustiados: vamos perecer. Nós também, como os discípulos, somos desafiados por eventos que nos ultrapassam por todos os lados. A vida humana é um caminho, é uma luta. É como uma viagem no mar da história, com frequência enevoada e tempestuosa. É uma luta não só pelo desafio que as circunstâncias representam, mas pela própria natureza da experiência humana, pelo drama que ela traz consigo, bem descrito por um conto de Martin Buber, citado por Joseph Ratzinger em Introdução ao Cristianismo. Um dos iluministas, um homem muito culto, tinha ouvido falar de Berdichever. Então o procurou para discutir com ele, como era seu costume, para refutar os argumentos atrasados que ele usava para provar a verdade de sua fé. Quando entrou na sala do Zadik, viu-o andar de um lado para o outro com um livro na mão, refletindo com todo o fervor. Nem reparou no recém-chegado. Depois de algum tempo, parou, olhou distraídamente para ele e disse: "Mas talvez seja verdade." Em vão, o erudito juntou toda a sua autoestima. As pernas começaram a tremer-lhe, porque a visão do Zadik era terrível, assim como foi terrível a sua sentença singela. O Rabi Levi Yitzhak voltou então toda a sua atenção para ele e disse serenamente: "Meu filho, os grandes da Torá com os quais você discutiu gastaram as suas palavras em vão, porque quando você foi embora, riu-se deles. Eles não foram capazes de colocar Deus e o seu reino na mesa diante de você. Nem eu posso fazer isso. Mas pense, meu filho, talvez seja verdade." O iluminista juntou todas as suas forças interiores para dar uma resposta à altura, mas o terrível talvez que lhe ressoou nos ouvidos quebrou toda a sua resistência. Até aqui o conto de Buber. Ratzinger comenta: "O talvez é a grande tentação da qual ele não consegue fugir, e na qual também ele precisa experimentar a irrecusabilidade da fé dentro da própria recusa. Em outras palavras, tanto o fiel como o incrédulo participam, cada um à sua maneira, da dúvida e da fé, desde que não se escondam de si mesmos e da verdade de seu ser. Nenhum consegue fugir totalmente da dúvida nem da fé. Para um, a fé marca a presença contra a dúvida. Para o outro, a fé está presente pela dúvida e na forma de dúvida. Faz parte da configuração fundamental do destino humano poder encontrar o caráter definitivo de sua existência tão somente na rivalidade interminável entre a dúvida e a fé, entre a tentação e a certeza. Talvez seja justamente a dúvida que preserva ambos da exclusão, da reclusão exclusiva em seu próprio eu, o lugar em que a comunicação poderá realizar-se. É ela que impede ambos de se fecharem completamente em si próprios. É ela que quebra a casca de quem tem fé, abrindo-o para aquele que duvida, e abre a casca de quem duvida para aquele que tem fé. Para um, a dúvida é a sua maneira de participar do destino do incrédulo. Para o outro, é a forma que a fé encontra para continuar sendo um desafio para eles. Na questão da fé e da esperança, as apostas mais altas dizem respeito, em última instância, à alternativa entre o ser e o nada. O ponto é: se a existência termina na poeira do tempo que passa, e sua passagem não é mais que a construção de um túmulo ou uma prisão onde nós havemos de sufocar e de morrer inutilmente, ou então se o tempo está prenhe de futuro. Em cada instante despeja o peso do eterno, dizia Ada Negri. De um lado, o nada absoluto, o nada do nada. De outro, a responsabilidade do eterno perante o eterno. E o eu, o nosso eu, o seu e o meu eu, é o cruzamento entre o ser e o nada, obrigado todas as manhãs a escolher entre um tudo que acaba no nada e a vida que tem um propósito. Os desafios recentes talvez nos tenham feito descobrir isso como nunca no passado. Sentimos-nos unidos nas dificuldades pessoas de fé e descrentes. Ao responder às circunstâncias, o crente verifica sua fé perante todos, incluídos os descrentes. Descobre-se a fé o torna consciente diante das provações e das perguntas da vida. Assim também o descrente torna-se companheiro de caminho para o crente, como por sua vez o crente, com seu testemunho, participa do destino do descrente. As palavras de Lúcia Mendes captam uma situação transversal, difundida. Fomos jogados nas trevas do presente, afundados até o pescoço na incerteza, em luto pelos mortos que não acabam mais e desejando ver no caminho algum sinal de normalidade. Além das posições explicitamente assumidas dos diversos percursos e pontos de chegada, no coração e nos lábios de muitos voltou a vibrar, talvez como eco de uma educação direta ou indiretamente recebida, um apelo, como escreveu Joana Bonnet. Pai nosso que estais nos céus, hoje nos aliviaria saber que nos olhais desde as estrelas de Marte ou do mesmíssimo infinito, que vos comove nosso latido, nossa solidão animal. Nunca olháramos tanto para cima da janela ou da varanda, mas livrai-nos do mal. Sempre foi a melhor frase do Pai Nosso, essa oração que se segue rezando a título de cola universal, inclusive entre quem não crê ou crê daquela maneira. A escritora Silvia Avalone contou que na segunda onda da pandemia apegou, que a segunda onda da pandemia a pegou desprevenida, como uma incursão repentina que não lhe permitiu entrincheirar-se em si mesma. Vendo a filha brincar no parque, abriu-se a seu modo ao talvez de que falava Ratzinger. Quando a curva dos contágios e o número de mortes voltaram a subir e as atividades voltaram a fechar, meu sangue gelou. Eu me senti idiota, enganada pela minha própria ingenuidade. Nenhum de nós, seres humanos, está preparado para o vazio. Assim que experimentamos um, sentimos logo a necessidade de preenchê-lo o quanto antes. Nós já não somos crianças e não podemos voltar a sê-lo. O que a elas vem de forma natural, a nós custa um trabalho imenso. Aceitar a realidade pelo que é, aderir a ela, cavá-la em profundidade até achar aí dentro uma pedra, uma flor pequenininha, um motivo qualquer para resistir e ir em frente, uma esperança. Porém, neste momento, ir contra o nosso instinto de pessoas adultas parece ser o único gesto que tem sentido. Fazendo eco às observações que propusemos no início de nosso percurso, Mário Vargas Llosa, Prêmio Nobel da Literatura de 2010, disse recentemente: "A pandemia pegou todo mundo de surpresa, porque tínhamos a impressão de que a ciência e a tecnologia tinham dominado a natureza. Ficamos chocados ao descobrir que isso não era verdade. Vimos como o inesperado pode conduzir-nos ao abismo. Agora nos estamos perguntando como e quando isto vai acabar e quais vão ser as consequências. O mundo vai sair muito diferente de como era quando começou esta história. E além disso, vem aí uma crise econômica que vai afetar-nos muitíssimo. Sofremos um abalo muito brusco no que parecia um progresso para a prosperidade e a liberdade. Tudo isso nos deixou desconcertados. E talvez não seja ruim encarar a realidade de um jeito menos otimista. Poderíamos continuar, mas o ponto está claro. Ninguém foi poupado da realidade com tudo que ela acarreta. Não é poupada a quem não tem fé, assim como não é poupada a quem tem fé. A experiência da vida diária e as notícias mostram-no sem parar.